Boa noite, Kátia. Olha, você conhece alguém que já foi assaltado, mas não registrou boletim de ocorrência?
Ah, conheço sim, muita gente, Aline.
Pois é, Kátia, muita gente faz isso mesmo. Até porque não acredita, por exemplo, na punição do criminoso. Até fevereiro do ano que vem já vai dar para ter uma noção do que o brasileiro pensa sobre segurança pública. É que o Ministério da Justiça anunciou a primeira pesquisa nacional de vitimização para investigar as causas de determinados crimes em determinados grupos. Quem já precisou procurar algum agente de segurança foi atendido? Qual o impacto do crime na vida de uma pessoa? E quando a polícia entra em greve, o que acontece com a população? Além de conhecer a experiência do crime do ponto de vista das vítimas, a pesquisa também vai oferecer dados para avaliar as instituições de segurança pública, como detalha o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.
O Ministério espera maximizar o investimento, para que cada real investido na segurança pública não se traduza apenas numa viatura, que em 2 anos para de funcionar, ou quebra, ou fim, e depois a segurança continua no mesmo patamar anterior. Nós queremos é, efetivamente ter um quadro preciso, técnico, científico, para que junto com investimentos financeiros, a segurança pública tenha como um todo, não mais um aspecto tão politizado, mas um aspecto técnico de reversão no quadro que o Brasil tanto deseja e tanto espera.
Os pesquisadores já começaram a coleta dos dados. Eles vão ouvir 70 mil pessoas em 300 municípios que tenham mais de 15 mil habitantes. Kátia.
Muito obrigada, Aline Bastos, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Caixa Econômica Federal vai atender os beneficiários do Bolsa Família atingidos pelas últimas enchentes no Nordeste em horário especial nos estados de Alagoas e Pernambuco.
No próximo sábado, dia 3 de julho, as agências da Caixa em Porto Calvo, União dos Palmares e Palmeira dos Índios em Alagoas vão funcionar de 7 da manhã até as 4 da tarde.
De acordo com a Caixa Econômica, vão ser atendidos preferencialmente os beneficiários que perderam todos os documentos.
E a partir de segunda-feira, dia 5 de julho, a Caixa também vai abrir outras agências em Alagoas e Pernambuco com atendimento a partir das 7 da manhã para pagamento do Bolsa Família.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone gratuito 0800-726-0101.
E falando em Bolsa Família, o prazo para registro das informações de saúde dos beneficiários do programa foi prorrogado para o dia 5 de julho.
Relatório parcial aponta que 55% das famílias que se enquadram no perfil tiveram as informações registradas no sistema do Ministério da Saúde até o dia 25 de junho.
Lembrando que o cumprimento das condicionalidades de saúde e educação é exigência para a manutenção do recebimento do benefício do Bolsa Família.
As secretarias municipais de saúde devem incluir as informações referentes ao primeiro semestre de 2010 no sistema Bolsa Família na Saúde, disponível na página www.saude.gov.br/nutrição.
Voz do Brasil.
A diferença entre exportações e importações no mês de junho ficou positiva em US$2,278 milhões e foi o segundo melhor resultado do ano.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o chamado superávit da balança comercial no mês passado foi 50% menor se comparado com o mesmo mês do ano passado.
Entretanto, no acumulado do ano de 2010, aquilo que o Brasil já exportou ultrapassou os US$13 bilhões as nossas importações.
Produtores rurais de todo o país podem pedir a partir de hoje crédito rural para a safra 2010-2011.
De acordo com o Ministério da Agricultura, são R$100 bilhões à disposição do agronegócio e outros R$16 bilhões para a agricultura familiar.
Para contratar o financiamento é preciso procurar uma agência bancária que atue com crédito rural e conferir as modalidades, limites por produtor, taxas de juros, prazos para pagamento e outras condições para a liberação dos recursos.
Informações em www.agricultura.gov.br ou pelo telefone 0800-704-1995.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pelo quarto ano seguido, a educação está melhor.
Belo Horizonte é a primeira capital a assinar contrato do PAC da Copa 2014.
Conferência de Saúde Mental termina hoje sugerindo que psicólogos e psiquiatras recém-formados em universidades públicas atuem nas regiões onde faltam profissionais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo aceita pedido de extradição de cidadão uruguaio.
Acusado de participar da máfia chinesa vai continuar preso em São Paulo.
Mãe é condenada por cyberbullying praticado por filho adolescente.
Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido de extradição feito pelo governo do Uruguai, que pedia a entrega de seu nacional Carlos Guzmán Costa da Rosa, acusado por 3 crimes de roubo.
Guzmán Costa da Rosa já se encontra preso por força de um mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo relator do pedido, ministro Ricardo Lewandowski.
A sessão de hoje no Supremo foi a última antes das férias forenses. O presidente da corte, ministro César Peluso, agradeceu aos ministros e servidores do tribunal pela contribuição para o sucesso dos trabalhos no primeiro semestre de 2010.
Eu não poderia deixar, em primeiro lugar, de agradecer a participação essencial e sempre muito eficiente do eminente procurador-geral da República, dos senhores advogados, em particular dos advogados públicos, dos senhores ministros, dos servidores, enfim, e desejando a todos aí um período merecido e muito justo de férias.
As atividades do plenário serão retomadas no próximo dia 2 de agosto.
Um pedido de vista do ministro Aldir Passarinho Júnior suspendeu a apreciação de um processo administrativo em que o Tribunal Superior Eleitoral analisa a abrangência da certidão de quitação eleitoral para o registro dos candidatos que tiveram as contas de campanha de 2008 rejeitadas.
Pela legislação eleitoral é exigido, além de outros requisitos, a apresentação das contas de campanha eleitoral para o recebimento da certidão de quitação eleitoral.
Na sessão do último dia 25, o relator do processo, o ministro Arnaldo Verciani, votou no sentido de se aplicar essa norma aos pedidos de registros às eleições 2010. Dessa forma, só seria necessária a apresentação das contas para o recebimento da certidão e não a sua aprovação.
E o chinês Paulo Li, acusado de contrabandear objetos eletrônicos, vai continuar preso. Detalhes da decisão do Superior Tribunal de Justiça com Sebastiana Amaral.
O ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão do chinês Li Kuen, acusado de participar da máfia do contrabando de eletroeletrônicos em São Paulo. Conhecido no Brasil como Paulo Li, o chinês foi preso pela Polícia Federal. Segundo as investigações, ele seria o chefe de uma grande organização criminosa baseada em São Paulo e dedicada à importação irregular de produtos eletroeletrônicos da China. Outras 8 pessoas também foram denunciadas como integrantes da quadrilha. Ao negar a liminar ao chinês, o relator Arnaldo Esteves Lima decidiu aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus por uma das turmas do tribunal, por entender incabível o pedido. O caso da máfia do contrabando ganhou nova repercussão no mês passado com as denúncias de relações próximas entre Paulo Li e o então secretário nacional de justiça, Romeu Tuma Júnior, as quais vieram à tona a partir de interceptação de e-mails e ligações telefônicas pela Polícia Federal. Por causa do escândalo, Tuma Júnior foi exonerado do cargo há 2 semanas.
A prática de bullying é ato ilícito e o ofensor deve responder pela prática ilegal.
Com base nesse entendimento, a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve decisão do primeiro grau no sentido de condenar a mãe de um menor de idade que criou uma página na internet com a finalidade de ofender colega de classe. Por conta da atitude do filho, ela terá de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 corrigidos monetariamente.
O autor ajuizou a ação de indenização na comarca de Carazinho, alegando que fotos suas foram copiadas e alteradas, dando origem a um fotoblog criado em seu nome e hospedado em uma página de um provedor de internet. Na página foram postadas mensagens levianas e ofensivas.
Segundo o autor, após muita insistência e denúncias por mais de 1 mês, o provedor cancelou o fotoblog. Na sequência, o autor começou a receber e-mails com conteúdo ofensivo, razão pela qual providenciou registro de ocorrência policial judicial e ingressou com ação cautelar para que o provedor fornecesse dados sobre a identidade do proprietário do computador de onde as mensagens foram postadas, chegando ao nome da mãe de um colega de classe.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0 prestadora 61 3217 3980.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Jim Angelo diz que STF acertou ao rejeitar intervenção no Distrito Federal.
E Jaime Campos quer o programa Saúde da Família na luta contra a obesidade no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Jim Angelo, do PTB, considerou um acerto a decisão do Supremo Tribunal Federal de não intervenção no Distrito Federal.
O pedido de intervenção feito pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, foi rejeitado ontem por 7-1, como explica a repórter Larissa Bortoni.
A maioria seguiu o voto do relator do processo, o ministro César Peluso. Segundo Peluso, não há mais elementos que justifiquem a intervenção no Distrito Federal. O senador Jim Angelo considerou acertada a decisão do Supremo. Para ele, a situação atual é de normalidade.
Brasil é isso, Brasil é uma cidade calma, uma cidade ordeira, uma cidade que passou o que passou. Todos nós ficamos tristes com esses fatos políticos recentes que nos envergonharam a todos, mas a cidade é muito maior do que isso. Então, esse jovem governador Rogério Rostes fazendo todo o esforço para manter a cidade dentro da normalidade.
O pedido de intervenção no Distrito Federal foi apresentado ao STF no início do ano, na época de prisão do ex-governador José Roberto Arruda. O atual governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, foi escolhido em eleições indiretas no dia 17 de abril.
O senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul, elogiou a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial pelo Congresso. A proposta só aguarda a sanção do presidente Lula para entrar em vigor.
Ele disse que o Estatuto prevê, por exemplo, a inclusão no currículo escolar dos estudos sobre a África e a contribuição dos negros à sociedade brasileira.
Walter Pereira destacou que as cotas raciais foram retiradas do projeto, mas o Estatuto garante a presença de negros em filmes e peças publicitárias. Prevê também a capoeira como atividade esportiva nas escolas públicas.
A aprovação do Estatuto trouxe esses e outros avanços consideráveis à causa da igualdade. E isso tudo sem prejuízo das discussões sobre as virtudes e defeitos das cotas, cuja discussão terá prosseguimento nesta casa.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, defende que as equipes do Saúde da Família passem a contar também com um nutricionista e um professor de educação física.
Ele explica que isso vai garantir à população de baixa renda orientações para o combate à obesidade, que é provocado principalmente por maus hábitos alimentares e pelo sedentarismo.
Júlio Campos adverte que isso é necessário porque a obesidade está aumentando no país e já atinge 28 milhões de brasileiros. Também porque ela está associada a várias doenças, como a hipertensão e diabetes.
O combate à obesidade deve se converter numa política eficiente e de largo alcance. É preciso que a nossa população passe por um processo de reeducação com investimento em campanhas públicas, demonstrando ao povo a necessidade de alimentar melhor e de se praticar mais atividade física.
Já o senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, espera que o presidente da República, a ser eleito este ano, consiga melhorar a educação brasileira.
Ele disse que os professores têm propostas para o setor e vão enviá-las aos candidatos. Entre elas, punição para secretarias de educação que fizeram mau uso dos recursos e que os alunos fiquem mais tempo na escola.
Assir Gurgatz, por sua vez, defende que o Ministério da Educação adote um sistema de avaliação de professores e alunos como o adotado hoje pelos colégios militares.
Com essa avaliação dos professores, será muito mais justa a criação de um processo de premiação para os resultados, sem o risco de serem cometidas injustiças. E com isso, será muito mais fácil garantir uma remuneração mais justa para a categoria que se encontra injustiçada há décadas no país.
E o senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, defendeu o programa do Ministério da Cultura, que objetiva implantar ou reinstalar bibliotecas públicas em cidades onde elas ainda não existam.
Faço um apelo para que a região norte seja priorizada, principalmente Roraima, tendo em vista os números explicitados na pesquisa serem desfavoráveis para nós, que ajudamos a desenvolver o norte do Brasil.
O senador Paulo Duque, do PMDB, espera que a Comissão de Constituição e Justiça aprove até o final do ano sua proposta, que pode garantir ao Rio de Janeiro cerca de 10 bilhões de reais por ano.
Essa proposta de emenda constitucional permite que estados produtores de energia e de petróleo cobrem impostos sobre circulação de mercadorias e serviços sobre esses produtos. Hoje, a Constituição proíbe essa cobrança.
Os estados produtores de petróleo e de energia elétrica não podem cobrar o imposto na produção, mas sim onde é consumido. É um despropósito. Essa discriminação da Constituição Federal contra o Rio de Janeiro, sobretudo, causa um prejuízo ao estado de cerca de 10 bilhões de reais por ano.
Já o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas Baiano, acha que a cobrança de ICMS pelos estados produtores de combustíveis e energia não pode ser discutida isoladamente, fora de uma reforma tributária, como está acontecendo.
A proposta muda a Constituição, que prevê a cobrança no destino, ou seja, nos estados consumidores. E, segundo o senador, aprová-la favorece poucos estados sem nenhuma compensação para os demais.
Antônio Carlos Júnior cobrou uma definição sobre a reforma tributária.
A reforma tributária é urgente e tem que ser iniciada no início da próxima legislatura, já com o novo governo. Não é possível ficar mais com uma situação caótica a nível tributário como nós temos. Inclusive, nós vemos aqui custo para lidar com a burocracia relacionada a impostos estimado em 20 bi. Ou seja, será possível que nós vamos continuar nessa situação?
E o senador Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, informou que a Petrobras planeja novos investimentos para a refinaria de Manaus.
No mês passado, a imprensa noticiou que a Petrobras pretendia fechar a refinaria. Mas Arthur Virgílio esteve hoje com representantes do Ministério de Minas e Energia e da Petrobras e obteve a garantia de que a refinaria não será desativada.
Isso é que eu tinha medo de perder. Perder os empregos, com a eventual perda de ICMS, talvez 25% do ICMS que se arrecada no Amazonas fossem pelo ralo se fosse desativada a refinaria. O compromisso é de não haver essa desativação, ao contrário, de haver investimentos que a consolidem e que a modernizem.
A senadora Célia Cesarenco, do PT do Mato Grosso, destacou a importância da agricultura familiar e elogiou o apoio que o país vem dando a esses produtores.
Prova desse apoio é que em junho o governo liberou 16 bilhões de reais para a próxima safra, um bilhão a mais que no ano passado.
Segundo a FAO, a agricultura familiar é capaz de responder rapidamente aos incentivos para estancar a elevação dos preços da cesta básica. Portanto, investir na agricultura familiar é a chave para a redução da pobreza e para a solução das crises de alimentos, financeira e climática.
E o senador José Nery, do PSOL do Pará, cobrou de todos os candidatos à presidência da República a devida atenção aos interesses da Amazônia durante os debates eleitorais.
José Nery advertiu que as potencialidades, as riquezas e os 25 milhões de brasileiros que vivem na região não podem continuar sendo ignorados pelos candidatos nem pelos governos.
Porque eu costumo dizer, o Brasil não poderá se desenvolver efetivamente se não considerar as potencialidades, as possibilidades que a Amazônia oferece para o desenvolvimento do nosso país.
E o senador Monsanto, do PSC do Piauí, defendeu a aprovação do projeto que ele apresentou no início de junho e que institui o 13º salário para quem recebe o benefício de prestação continuada.
Esse benefício assegura o pagamento de um salário mínimo para a pessoa idosa ou portadora de deficiência, que a impeça de trabalhar e ter uma vida independente.
Para Monsanto, a medida é uma questão de justiça porque viabiliza a inclusão dessas pessoas nas comemorações de fim de ano.
Constitui, ademais, uma estratégia importante de recuperação da autoestima dessas pessoas, questão fundamental para o efetivo exercício de cidadania.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.